Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nosso ouvintes, telespectadores do meu querido Ceará e de todo o Brasil que acompanham os nossos trabalhos por meio dos canais de comunicação do Senado Federal. Senhor presidente, o desenvolvimento da economia brasileira nos últimos anos tem apresentado uma tendência que está contribuindo para corrigir os desequilíbrios regionais e, ao mesmo tempo, fortalecer as economias situadas fora dos eixos tradicionais de expansão. Trata-se, portanto, e ao mesmo tempo, de fortalecer a questão do emprego das cidades do interior do Brasil em maior número do que nas áreas metropolitanas, como aconteceu em 2013, quando o interior finalmente ultrapassou as capitais e criou mais empregos com carteira assinada. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que o interior do Ceará, do Pará, do Pernambuco, da Bahia, seguiram o mesmo padrão de estados com estágio de crescimento mais avançado, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Foram as cidades do interior destes 9 estados os responsáveis pela abertura de mais de 340 mil postos formais, enquanto as regiões metropolitanas empregaram 211 mil trabalhadores. É importante observar também que esses estados foram responsáveis por mais de 552 mil vagas de emprego formais criadas no Brasil no ano de 2013. Como senador cearense e nordestino, só posso saudar essa tendência invertendo o que víamos desde 2005, pois o Ceará registrou a criação de 50.206 novas vagas, um avanço de 22,8% em comparação com o ano de 2012. No acumulado de janeiro a janeiro da região Nordeste, o mercado cearense ficou em segundo lugar na geração de empregos formais, atingindo 50.942 novos postos de trabalho. Sem dúvida, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a expansão da oferta de emprego nos municípios do interior do país evidencia como é importante fortalecermos as economias locais com políticas que descentralizem os investimentos de forma a interiorizar o desenvolvimento. E para este desafio, é para este desafio que precisamos encontrar uma solução, ou seja, como aliar o crescimento ao desenvolvimento sustentável e, assim, promover a qualidade de vida e o bem-estar da população. Não basta crescer, é preciso que o desenvolvimento chegue aos beneficiários, que o povo possa dele usufruir na prática. E é isso que eu desejo para o interior do Brasil. E é para isso que eu trabalho no meu Ceará. O povo cearense merece o melhor que podemos oferecer. E podemos oferecer e fazer muito para torná-lo ainda mais próspero. Desenvolvimento exige mais eficiência das administrações estaduais e municipais, a fim de que o crescimento tenha reflexo na melhoria dos serviços. Para tanto, é preciso uma melhor articulação entre os gestores municipais e os governos estaduais. Mas não só isso, exige ainda que se tenha planejamento e decisão política para incentivar de forma integrada todas as regiões, tanto dentro de cada um dos nossos estados, como entre as regiões do nosso país. Hoje, apenas para ilustrar no Ceará, os municípios de Fortaleza, Maracanaú, Juazeiro, Caucaia, Sobral e Iguatu concentram a maior parte do produto interno bruto cearense, formado por 184 outros municípios. Impõe-se, portanto, senhor presidente, trabalhar pela descentralização e por maior equilíbrio regional e intermunicipal. Por isso, sou a favor que todos os governantes tenham o direito de praticar política de atração de investimentos, o que erroneamente se chama de guerra fiscal. Acredito também que o papel de todo governante é atuar como articulador e coordenador de um grande projeto de desenvolvimento harmônico que torne as cidades, os estados, dos estados, como o meu Ceará, mais igualitários, de forma a usufruírem todas as suas potencialidades. O Brasil, particularmente o meu Ceará e o Nordeste, dispõe de órgãos de mão de obra técnica para executar o desenvolvimento, do qual estou falando de que todos nós desejamos. Para não me estender, ficarei na história do meu Ceará e do meu Nordeste. Por exemplo, por que uma instituição como a SUDENE está do jeito que está? Praticamente agonizante e sem capacidade de fomento, coisa que já fez com importantes resultados para centenas, talvez milhares de empresas ao longo dos seus 55 anos de existência. Como faz o nosso Departamento Nacional de Obras contra Secas, o DENOX, há mais de 104 anos, mas que hoje está praticamente sem corpo técnico e sem condições operacionais para executar as suas políticas de convivência com a seca. O que seria da Zona Franca de Manaus e da região norte se não fosse a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia? Definitivamente, temos que retomar com mais ímpeto e mais dedicação a nossa capacidade de desenvolvimento integrado. Da mesma forma, definir quais são as obras prioritárias e concluí-las. Ontem, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, vimos que a execução do projeto das obras de integração do Rio São Francisco para o eixo leste, que vai para o Rio Grande do Norte, está em 56%, enquanto a execução do eixo norte, que leva água para o Ceará, está em 54%. Entretanto, como são obras realizadas em etapas, se houver planejamento, concentração de esforços e decisão política, poderemos adiantar a chegada da água em diversas localidades por onde passam esses eixos, uma vez que a execução da primeira etapa do eixo leste está com quase 90% da sua obra concluída. Da mesma forma que a primeira etapa do eixo norte até Cabrobó, do estado do Pernambuco, já alcançou mais de 62% das obras em construção. Com estas fases concluídas, milhões de pernambucanos, potiguares e cearenses poderão acreditar que realmente a transposição do São Francisco não é apenas um aglomerado de obras inacabadas. Eu quero finalizar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, observando que o desenvolvimento é dar atenção para as áreas de saúde, de segurança pública, educação e infraestrutura das cidades. É planejar e fazer com que os investimentos em saneamento, no ordenamento do trânsito e nos equipamentos urbanos para a promoção do lazer, da cultura, do entretenimento comunitário, que os nordestinos, os cearenses e os brasileiros tanto prezam, de fato, chegarem a todos os brasileiros nordestinos e cearenses. É realizar uma gestão fiscal rigorosa, de forma a aumentar a produtividade dos investimentos feitos com recursos públicos, fruto dos impostos que todos pagamos e com critérios estabelecidos, senhor presidente, a partir do ponto de vista das necessidades da população. Por isso, senhor presidente, eu venho a essa tribuna para mais uma vez defender que a SUDENE não possa ficar como está, defender que um órgão que tem 105 anos de experiência, de convivência com a seca, do combate à seca e, se não fosse o DENOX, o que seria hoje o Nordeste brasileiro? O que seria o Ceará vivendo o Nordeste e o Ceará a maior seca dos últimos 100 anos, com problemas de abastecimento? O que seria do Ceará se não tivesse sido construído o açude do Castanhão? Hoje, nós estamos vivendo um colapso de abastecimento na cidade de água, na cidade de Crateús. Se tivesse sido construído o açude Lago de Fronteiras, por essa situação não estava passando milhares de pessoas, de famílias daquela região e, obviamente, da cidade de Polo, chamada Crateús. Portanto, senhor presidente, eu venho até aqui, essa tribuna, para fazer um apelo no sentido de que a gente possa revitalizar a SUDENE, possa dar a oportunidade de aquele órgão de fomento tão importante, possa que seja revitalizado. Assim como O governo tem que olhar para esse órgão importante chamado Denox. Nós tivemos a semana passada uma reunião com a ministra Mira Belchior. Há um entendimento de que precisamos urgentemente revitalizar o quadro técnico do Denox para que ele possa efetivamente fazer aquilo que todos nós sonhamos, que é a convivência com a seca e que o Ceará não sofra, como todo o Nordeste, com essas consequências da estiagem. Eu, há pouco tempo, estive em Israel e nós constatamos que o Israel chove 10% apenas do que chove no Nordeste brasileiro e eles encontraram uma solução, inclusive de estado exportador. Por que não encontrarmos essa solução para o que todo dia agoniza o Nordeste, especialmente o meu querido Ceará, nessa questão do abastecimento? Portanto, o apelo que faço, senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência pelo tempo concedido.